Moçada, bicho vai pegar porque olha só o tamanho do edital. Olha o tamanho da bronca aí da PC Rio de Janeiro. Essa aqui é a nossa missão. Esse é o nosso edital de direito administrativo. Obviamente que é um livro do Eli Lopes Meirelles inteiro, né? É um livro da Di Pietro, ou seja, do capítulo 1 até o último, né? Então não tem muito o que esperar, não tem muito o que fazer, né? Vai cair praticamente todo o direito administrativo, mais aqueles decretos, né? Aquela parte específica aí do Rio de Janeiro, que não é comigo, né? O professor Natan ia assumir a bronca, tá? Mas enfim, essa parte aqui, pessoal, é uma parte muito importante e que o estudo desse conteúdo você aproveita, repito, pela quinta vez, para outros concursos, tá? Beleza? Então vamos concentrar a partir de agora. E qualquer dúvida, manda o chat ali e me ajuda a chegar a 100 pessoas ao vivo para nós batermos a meta. E quando bater a meta, você dobra a meta, como diz a nossa querida Dilmona. Vamos lá, item a item, eu vou, a partir de agora, resolver questões da banca, questões atuais aí, de 2018, 19, 20, 21, né, 22. Item a item, moçada. Então me ajuda, vá, a questão tá aí na tua telinha. Coloca, se você está no serviço, coloca lá o fonezinho de ouvido, fica com a carinha de paisagem aqui, ó. Ó, só me ouvindo, só escutando, né? Aí responde mentalmente, sabe? Dá aquele miguezeira. Então, a partir de agora, questões, porque sem resolver questões você não passa em concurso. Vamos lá. Direito administrativo, o primeiro item é o item de conceito de fontes e princípios, tá? Vamos lá, questão. O direito administrativo é formado por muitos conceitos, princípios, elementos, fontes e poderes. Concordo, tá certo até aqui, né? As principais fontes, então é uma questão de fontes, e fontes formais do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, a doutrina que inclusive é uma fonte, né? São. Moçada, para responder essa questão, tem que lembrar o seguinte, ó. Quando o assunto é fontes do direito administrativo, nós vamos lá para fontes primárias ou fontes secundárias. Fontes secundárias ou fontes diretas e fontes indiretas, né? Indiretas. E aí nós temos basicamente duas fontes diretas e algumas fontes indiretas, né? A principal fonte é a famosa lei. Mas o que que você entende por lei? A lei, pessoal, é em sentido amplo. Pode ser uma Constituição, Franco? Pode. Pode ser uma lei ordinária? Sim. Uma lei complementar? Sim. Um decreto? Sim. Qualquer ato normativo? Sim. É lei, é norma, tá? É norma. Ao fim e ao cabo, é uma norma, é uma regra. Esta é a lei, a regra principal, a fonte principal, né? Tudo bem que o nosso direito administrativo não é codificado. Tem que lembrar disso. O direito administrativo é um ramo do direito público não codificado. Lembra? O direito administrativo é um ramo do direito público não codificado. Nós não temos um código de processo administrativo, um código de direito administrativo. Não. Nós temos aí várias leis esparsas, né, que formam então um compilado aí de normas que são fontes diretas do direito administrativo, mas não é um direito codificado. Tem que tomar cuidado, tá? Bom, e nós temos uma outra fonte, pessoal, que é a chamada súmula vinculante. Súmula vinculante. E, obviamente, se eu falo de súmula vinculante, só pode ser do Supremo. Não existe súmula vinculante do TJ, né? A súmula vinculante é do Supremo, tá? Então vamos lá. As demais fontes do direito são fontes secundárias, indiretas. A jurisprudência, a doutrina. E o famoso costume, ou direito constitucionário, se aparecer para você, direito constitucionário, tá? Fechou? Bom, aí vem a pergunta, mas Franco, jurisprudência, que é fonte secundária, que é fonte indireta, não engloba a tal súmula vinculante? Engloba, concordo com você, tá? A súmula vinculante é uma forma de jurisprudência. Porém, de acordo com a doutrina, que é uma das fontes, a súmula vinculante, por ser uma jurisprudência, mas que vincula a administração pública, é uma fonte direta, principal. Então, o efeito vinculante gera na súmula vinculante uma fonte principal, tá? A torna uma fonte principal, ok? Mas veja que a banca não entrou nesse mérito. A banca não cobrou isso de você. A banca só cobrou o seguinte: fontes formais do direito administrativo, segundo a doutrina, são: letra A, os princípios gerais do direito, a jurisprudência, a lei, atos normativos. Ora, fontes formais é lei. Fontes formais é lei no sentido amplo. Então, não entra princípio e não entra jurisprudência. Costumes é fonte? É fonte, mas é secundário. Tá? Constituição, leis e costumes, é secundário. Doutrina, secundária. Né? Jurisprudência, secundária. Constituição, primária. Constituição, primária. Lei, primária. Atos normativos, primário. Então, achamos a nossa resposta. Tudo que for de norma, tudo que for considerado norma, você marca como fonte primária, direta ou formal. O resto é fonte, mas é fonte secundária, informal. Tá? Lembrando, se e somente se a banca abordar essa questão da súmula vinculante, é difícil, tá, pessoal? Porque há uma briga doutrinária. Mas assim, eu sou daqueles que concordam que a súmula vinculante, de fato, apesar de ser uma jurisprudência, é uma fonte primária. Tá? Porque ela vincula. É diferente de uma súmula normal, uma súmula informativa. A súmula vinculante, se o prefeito não obedecer a súmula vinculante, caixão. Caixão. Reclamação para o STF, já, meu amigo, já era. Aquele ato já é nulo. Né? Então, é como se fosse lei. Né? É muito mais pesado que lei. Então, para mim, a súmula vinculante, para a ADM pública, é sim uma fonte primária. Entendeu? Mas isso há divergência, e obviamente que a banca não vai querer entrar nessa briga. Mas caso ela queira abordar, lembre-se que há uma distinção entre súmulas e súmulas vinculantes. Se a prova perguntar assim: a súmula vinculante do Supremo é uma fonte primária direta? Sim. Pode marcar que sim. Tá? Depois nós vamos lá, brigamos com a banca. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Não há dúvidas? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, gente, é uma questão envolvendo o conceito de Estado, os elementos de Estado, os poderes e a organização do Estado. Tá? Aqui é bom você lembrar o seguinte: se você já fez o esqueminha, tudo bem. Se não fez, agora é a hora. Né? Existe um triângulo, que um triângulo muito famoso, que nós usamos para poder determinar o conceito de Estado. O Estado, ele só existe se e somente se for comprovado a existência de três elementos essenciais: pueblo, território e governo. Só em saber isso, você já mata a questão. Só. Veja que nós gastamos 0,3 segundos para matar essa questão. Só em saber quais são os elementos essenciais da formação do Estado, você já resolveu a questão. O Estado é formado pela união de três elementos originários e indissociáveis. Quais são os elementos? Povo, território e governo. Sem território, não há Estado. Sem governo, não há Estado. Sem povo, não há Estado. Então, o nosso querido Estado, ele é formado, basicamente, por uma cúpula diretiva, né? Uma cúpula diretiva, pode ser eleita ou imposta, não sei, mas é uma cúpula diretiva, que vai governar, por um certo período de tempo, aquele determinado povo que está dentro do território. Pronto, se você tem povo que cultua, mais ou menos, certas religiões em comum, que fala a mesma língua, que tem as mesmas tradições, que mora no mesmo território, beleza, então ali eu tenho um povo, né, que se reconhece como tal, dentro de um certo território, com uma cúpula diretiva reconhecida dentro ou fora daquele território. Então eu tenho um governo soberano. Opa, ali eu tenho um Estado, então, e veja que esse Estado aqui não é o Estado do Rio de Janeiro, é o Estado-nação, né? E assim, temos outros elementos, claro que temos, o Pedro Lenzo, por exemplo, ele trabalha com outros elementos, né? Mas não cai em prova, pessoal, ainda é minoritário, tá? Então assim, basicamente o que nós temos? Povo, território e governo, tá? É uma questão dada, tranquila, ridícula de fácil, que demora 0,3 segundos para resolver. Não dá para errar uma questão dessa, tá? Tem que lembrar quais são os elementos do Estado. Povo, território e governo. Ponto. Tá? Não tem nada a ver com Constituição. A Constituição é aquilo que une e constitui o Estado. A Constituição Federal, ela constitui o Estado, ela cria o Estado, desde que reconheça que existe lá um povo, território e um governo. Tá? Então a Constituição, pessoal, não é elemento. A Constituição não é elemento, tá? E a autonomia, ela tem mais um aspecto interno, e a soberania, ela tem um aspecto externo. Mas ela não é elemento do território, não é elemento do Estado, tá? Elemento é o território, o povo e o governo soberano. Fechou? Tranquilão? Fácil, né? Isso aqui é teta, isso aqui não dá nem para parar, não perder muito tempo, não. Muito bem, isso aí, Soninha. Vamos lá para passar em concurso, tem que ser focos. Beleza? Bom, não há dúvidas? Zero, né? Zero dúvidas. Então, vamos para cima. Zero. Ó, pessoal, tô tocando aqui porque eu quero terminar essa matéria e nós vamos concluir essa matéria no tempo proposto, que é de uma hora, tá? Vamos lá. Governo, administração pública, conceitos da administração pública, natureza, elementos, poderes e organização, natureza, fins e princípios. Ou seja, esse já começa a ser um item do edital um pouco mais complexo, né? Aqui nós vamos ter que tomar um cuidado maior, beleza? Vamos lá. Escrivão da Polícia Civil. Assinala a opção correta a respeito do direito administrativo. A opção exerce atividade política e discricionária. Moçada, eu vou voltar, vou dar um passinho atrás aqui, ó. Ó, eu vou estender esse item aqui de governo para você entender qual que é a pegada. Ó. O governo, gente, ele tem como base dois pilares, tá? Dois pilares. A governabilidade e a governança. Governança, tá? E o governo, ele é, por tradição, transitório. Ele é ele tem um aspecto político. E o governo, ele toma decisões macro decisões. Ou seja, qual é o plano do governo Bolsonaro para a educação? Qual foi o plano da Dilma para a educação? Qual é o planejamento do futuro presidente para a economia? Ou seja, é planejamento macro. Então é pensado no nível estratégico. Se você conhece um pouquinho da administração, tu vai lembrar de um outro triângulo, né? Que é esse triângulo aqui, ó. Nível estratégico, nível tático, nível operacional. O ETO, né? Nível estratégico, nível tático, nível operacional. O governo, gente, está no nível estratégico. Ele está naquele planejamento macro, decisões macro, que serão transformadas e executadas por vocês aqui embaixo. Entendeu? Então, aqui no nível técnico, nós vamos ter, basicamente, as secretarias, os ministérios, né? Vamos colocar aqui, ó, as diretorias, né? E aqui vai estar as delegacias, por exemplo. Ok? Onde você vai estar lotado. Aqui está operacional, ó. Então, tudo que o governo do estado do Rio de Janeiro planeja sobre segurança pública passa pela sua Secretaria de Segurança Pública, vai para as diretorias e aí vai ser operacionalizado lá embaixo, na ponta da linha, por você. Entendeu? Então, quando fala assim para ti, ó, olha, a administração pública, ela exerce uma atividade política e discricionária. Não. Quem exerce uma atividade política e discricionária é o governo, gente. É o governo. O pessoal da ADM Pública é profissional, tá? A administração pública é objeto princípio do direito administrativo. Opa, agora sim, né? A ADM pública é objeto princípio da ADM pública, é objeto princípio do direito administrativo. Perfeito. O direito administrativo, ele tem como base a ADM pública, né? Então vamos lá, questãozinha correta. No âmbito espacial de validade da lei administrativa, não está submetido ao princípio da territorialidade. Pelo amor de Deus. No âmbito espacial da validade da lei administrativa, não está submetido ao princípio da territorialidade? Claro que sim. Obviamente nós temos leis administrativas estaduais, leis administrativas municipais, assim por diante, tá? As instruções normativas podem ser expedidas apenas por ministros de estados para execução de leis, decretos e assim por diante. Não, cara, instrução normativa... Qual que é a diferença aqui, ó? Só para tu entender. Eu vou avançar um pouquinho, ó. Nós temos o chamado poder normativo, tá? Nós temos o chamado poder normativo, o grande poder normativo, tá vendo? E nós temos aqui, dentro dele, o poder regulamentar. O poder regulamentar, perfeito? O poder normativo, ele se expressa por instruções normativas, por resoluções, por portarias, tá? Enfim, por várias formas de você criar e usar o poder normativo. E o poder normativo, na esfera regulamentar, se expressa por decreto, ok? Veja que o decreto, gente, o decreto, ele só pode ser publicado por três autoridades, lembra? Ou o presidente da república, ou o governador, ou o prefeito. Não existe outra autoridade que pode decretar, ou seja, exercer o poder regulamentar. O poder regulamentar só é exercido por chefe do executivo. E o poder normativo, Franco? O poder normativo por qualquer outra autoridade. Não é apenas o ministro de Estado. Qualquer outra autoridade pode expedir instruções normativas. O presidente do TJ, o delegado-geral de polícia, o secretário de Estado, qualquer outra autoridade, o diretor do DETRAN, pode normatizar alguma coisa, entendeu? Qualquer outra autoridade pode decretar, não. Qualquer outra autoridade pode exercer, através de uma instrução normativa, o poder normativo, tá? Então, cuidado. Não é apenas ministro de Estado nesse caso. O regimento administrativo obriga os particulares em geral. O regimento administrativo, ele vai ser aplicado, né, no que tange aos particulares com vínculo, né? Com vínculo com a ADM pública. Aí sim, esse particular com vínculo vai estar, então, sendo obrigado a obedecer esse regimento administrativo. Senão, não. Não tem porquê. Beleza? Ok. Deixa eu ver aqui. Já foi uma. Já foi duas. Né? E já foi agora a terceira. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Abstração direta, indireta, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Ou seja, mais um item do seu edital, edital aí da PC Rio de Janeiro. Vamos lá. O chefe do executivo do Estado Alfa, opa, o chefe do executivo, isso aqui é uma informação importante, chefe do executivo do Estado Alfa, consultou sua assessoria a respeito da possibilidade de criar um ente na ADM pública indireta, que teria capital majoritário do poder público, ou seja, capital majoritário, não 100%, mas majoritário. Majoritário, pessoal, não é 100%. Não é 100%. O capital, então, é misto, tá? O capital não é 100% público, é misto. Opa, olha o detalhe. Com o objetivo de explorar a atividade econômica em sentido estrito. Então, esse é o objetivo. Ora, então já caiu a autarquia. Não se cria autarquia para desempenhar atividade econômica. Não se cria autarquia e nem empresa pública com capital misto. É 100% público. Então, isso já me dá a base de ter uma sociedade com minha mista, né? Em regime de competição com outras estruturas empresariais privadas, né? Se tu desenhar a Dilmona, tu não erra essa questão. Desenha a Dilmona, desenha. Ó, desenha a Dilmona aqui, ó. Você nunca mais erra a questão, ó. Quando você tem uma ADM pública direta, você vai criar órgãos através da desconcentração, tá vendo, ó? Estamos criando aqui órgãos. Estamos criando secretarias, departamentos, chefias, delegacias. Órgãos. Isso acontece pela desconcentração. Na descentralização, você consegue criar entidades. E aí você vai criar os braços e as pernas. As autarquias, pessoa jurídica de direito público, as fundações públicas de direito público. E aí nós temos as nossas empresas públicas e sociedade economia mista. Lembra? Estas são de direito privado. Da linha do Equador para baixo, direito privado, lembra? Ó, direito privado e aqui direito público, né? Então eu tenho de direito privado, EPI 100. Agora, qual que é a diferença delas, Franco? Eu sempre cito três diferenças. A principal diferença, o foro de uma empresa pública federal é a Justiça Federal, o foro de uma sociedade economia mista federal é a Justiça Estadual, né? O capital de uma EP é 100% público. O capital de uma EP é 100% público. Já o capital de uma 100 é misto, ou seja, 50% mais um, que é público, tá bom? E nós também temos a razão social. A razão social, pessoal, razão social da EP pode ser qualquer uma. Eu posso ter uma EP limitada, eu posso ter uma EP SA. Agora, a razão social de uma SA, de uma 100, somente SA. Ok? E veja, tanto uma quanto a outra, isso que é importante, ó, presta atenção. Tanto uma EP quanto uma 100, elas vão prestar serviço público ou atividade econômica. Então, cuidado, gente, porque tanto uma quanto a outra presta serviço ou atividade econômica. Então, como é que você mata a questão? Olha aqui, ó. Eu quero criar uma entidade, né, da adimplência indireta. Sendo da indireta, ou vai ser autarquia, ou vai ser fundação, ou vai ser empresa pública, ou vai ser uma SEM. Tá? Vai ser isso aqui. Olha, ó, autarquia, empresa pública, sociedade economia mista. Empresa pública, sociedade economia mista. Beleza. Capital majoritariamente público. Meu amigo, já caiu por terra a autarquia, a empresa pública e a empresa pública. Por quê? Porque a autarquia é capital 100% público, né? E só serve para prestar serviço público. Você não cria a autarquia para desempenhar a atividade econômica. Capital da autarquia é 100% público e para prestar serviço público, tá? Então já era a autarquia. A empresa pública também já era, porque o capital é majoritariamente público. Logo, não pode ser empresa pública, né? Tá fora. Fica apenas a letra C e E. Agora, como é que eu faço para criar uma sociedade mista? Como é que eu faço para criar uma empresa pública? Elas são criadas por registro. A única que é criada por lei é a autarquia. Então já foi a letra C. Ficamos com a letra E. Sociedade economia mista sendo criada a partir da autorização legal, tendo a autorização legal, mais registro em cartório. Fechou? E aí você fecha a letra E como resposta correta. Questão boa, questão atual, né, 2021. Eu espero que você já tenha entendido aí como é que faz para criar uma pessoa jurídica. Qual é a diferença de uma empresa pública de uma empresa sociedade economia mista? Saiba para que serve uma autarquia, saiba os detalhes da fundação pública, de direito público ou de direito privado. Tudo isso, pessoal, numa aula extensiva aí, né? Num bom estudo da Dilmona, você vai aprender. Nunca mais esquece. Tá joia? Muito bem. Não há dúvidas? Vamos seguir o baile então. Próxima questão, regime jurídico administrativo, questão de princípios, sempre cai. Próximo do término da construção de um túnel que passa sobre pelo morro onde existe uma grande comunidade, os peritos verificam que, em função do peso das casas, a construção desabaria. Vamos lá. O governador do estado, tomando ciência do fato, decide realizar a desapropriação de 100 casas. que se localizam na encosta do Moro, mesmo sofrendo duras críticas de grupos da população. Ok? Ao agir, pautando-se nos princípios da ADM pública, o governador teve a sua decisão motivada especificamente pelo princípio. E aí, qual foi o princípio que motivou o governador do estado a comprar forçadamente 100 casas? Diga para mim, foi a autotutela? Foi a legalidade? Foi a especialidade? Foi a supremacia do interesse público sobre o privado? Ou foi a segurança jurídica? Veja que todos esses princípios existem e são aplicados na gestão pública. Porém, pessoal, para você matar uma questão dessa, tu precisa obrigatoriamente linkar o caso concreto que a banca te dá com a pergunta. Ou seja, próximo à construção de um túnel, então está passando um túnel, vai passar um túnel naquele morro, e tem uma comunidade que mora lá. O que acontece? Os peritos, analisando o caso, afirmaram que o túnel vai cair, por causa do peso das casas. O que, que o chefe do estado vai fazer? Comprar as casas, desapropriar as casas, né? Mas por que, que ele vai fazer isso? Porque ele está usando o poder extroverso do estado. Porque ele está usando o interesse público sobre o privado. Ah, Franco, mas a casa é particular. Eu sei, mas ali embaixo do morro vai passar um túnel. Um túnel, tá? Então é interessante, e ante a relação estatal que tem aqui o governador com os seus súditos, né? Ante a relação vertical que existe entre Estado e cidadão, ante a aplicação da supremacia do interesse público sobre o privado, o governador, então, pode desapropriar. Desapropriação, pessoal, poder de polícia, desapropriação, requisição administrativa, são atos, né? São institutos que aplicam, que usam a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, falou assim, ó, poder de polícia, supremacia do interesse público sobre o privado. Requisição administrativa, supremacia do interesse público sobre o privado. Desapropriação, supremacia do interesse público sobre o privado. Pois eu não quero vender a minha casa, mas o prefeito não perguntou se eu quero. Ele simplesmente botou preço e comprou. Isso é desapropriar. Ah, mas eu não quero sair daqui. Não, eu não estou te pedindo se você quer comprar, se quer vender, se quer sair. Eu estou falando assim, ó, estamos comprando. O preço é tanto, você tem até tal dia para sair. Pronto. Se tu não tem a supremacia do interesse público sobre o interesse privado de ficar, tu não faz nada. Então, para matar essa questão, é só você entendendo o caso concreto e aplicando o princípio no caso concreto. Isso é FGV. A FGV faz muito tempo já que é a banca da prova da OAB. E a banca da prova da OAB, ela é especialista em pegar um caso concreto e pedir para você encaixar institutos. Entendeu? Então tu tem que ter esse tato. Vem cá, não tem nada a ver com a tutela. Legalidade, especialidade, segurança. Qual é a segurança jurídica que esses cidadãos vão ter? Então o princípio que fundamenta essa desapropriação, sem sombra de dúvida, é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Beleza? Ok? 100%? Avançamos. Ó, não descarte o estudo LIMP, hein? Não descarte o estudo do LIMP. Ah, Franco, isso aqui não cai mais. Cai sim. Cai sim. Tá? Não pode descartar o estudo LIMP. Vai lá no artigo 37, verifica o LIMP, o artigo 37 para primeiro, né? Que é a questão da vedação à promoção pessoal, que fere o princípio da impessoalidade. Cuidado aí com o LIMP, tá? Se cair LIMP no domingo e você errar, não quer nem saber, eu avisei. Beleza? Poderes. O que vai cair de poderes? O que pode cair de poderes? Poder de polícia. Bom, 99% de chance de domingo ter na prova um poder de polícia. Por quê? Porque o poder de polícia tem mais conteúdo. Porque o poder de polícia foi ultimamente alterado via jurisprudência. Por que o poder de polícia é mais cobrado para a carreira policial e por que o poder de polícia é amado pelas bancas, principalmente pela FGV? Então, qual é a probabilidade de cair poder de polícia? 100%. 100%. Vai cair poder de polícia lá na prova domingo. Então tem que saber. Poder de polícia pode ser conceituado como atividade da administração pública que se expressa por meio de seus atos normativos e concretos, com fundamento na, olha aqui, ó, supremacia geral do interesse público para, na forma da lei, condicionar a liberdade, a propriedade dos indivíduos mediante ações fiscalizadoras, preventivas ou repressivas, né? Então, eu já tinha falado para você, o poder de polícia, ele também se baseia na supremacia geral do interesse público, né? O poder de polícia, ele também usa o poder extroverso do Estado, ius imperi, poder de impor, né? E agora, no contexto, de acordo com as modernas doutrinas e jurisprudência, o poder de polícia é, moçada, é uma questão de 2018, tá? Nós tivemos uma alteração em 2020 pelo STF, que bateu o martelo após a decisão do STJ. Então, o que que acontece agora na questão delegável ou indelegável? O STF decidiu que, anota aí, a decisão que você vai levar para a tua prova domingo. O que que acontece? O STF disse que a norma de polícia, a ordem de polícia, não pode ser delegada para pessoa jurídica de direito privado. Somente os entes, ou seja, União, Estado, DF e municípios, que eu chamo de ADM Pública Direta, e as entidades de direito público, autarquia e fundação pública, tá? Somente eles podem exercer a ordem de polícia. Agora, o consentimento, a sanção, a fiscalização, consentimento, essas três aqui podem ser entregues tanto para União, Estado, DF, municípios, quanto para autarquias e fundações públicas, mais as empresas públicas e sociedade economia mista. Então, meu amigo, as EP e SEM só podem fiscalizar, sancionar e cometer atos de consentimento. Elas não podem, repito pela terceira vez, criar norma de polícia. A criação de norma de polícia só para os entes, autarquias e fundações. Tá? Ok? Então, é possível delegar? Sim. Sim. Então, a letra D, a letra E está fora. É possível delegar? Sim. É possível delegar na fase de fiscalização de polícia, pois está ligado ao poder de gestão do Estado? Muito provavelmente. Vamos dar conversa aqui. Muito provavelmente. Tá? Delegável na fase de sanção de polícia, pois está ligado ao poder de império do Estado? Delegável em qualquer fase, pois decorre do poder hierárquico do Estado. O que tu tem que levar, o que tu tem que levar dessa questão? O poder de polícia é delegável. Isso é fato. O poder de polícia é delegável. Agora, o poder de polícia é delegável para quem? Eis o problema. Porque agora eles vão precisar afirmar para quem que vai ser delegado. Se é para uma autarquia, se é para uma empresa pública, se é para uma concessionária. Tá? Não se delega poder de polícia para entidades privadas não vinculadas ao setor público, não pertencentes ao setor público. Ou seja, não cabe delegação do poder de polícia para a empresa privada, concessionária, permissionária, pessoa física, entendeu? Só vai poder delegar poder de polícia para empresas públicas, sociedades mistas, prestadoras de serviço público, de um regime não concorrencional com o setor privado. Entendeu? Então, muito cuidado com o último julgado aí. Não se delega, repito, não se delega poder de polícia para concessionária, permissionária e autorizatária. Pelo amor de Deus. Você até pode delegar para empresas públicas e suas armas mistas, mas para CPA não. CPA não. Tá? E aqui, pessoal, basicamente, a questão menos pior é a letra A. Tá? Letra A. Delegável na fase de fiscalização, pois está ligado ao poder de gestão do Estado. Mas lembrando que hoje eu também posso delegar a sanção. Tá? Lembrando do julgado aí de 2020 do STF. Tá? Cuidado aí que tivemos alteração. Beleza? Muito bem. Isso, hoje seria A e B, né? Mas aí assim, pessoal, a letra A está mais condizente, né? Só que assim, hoje a banca não faz mais a questão assim, a questão tá furada. Né? Essa questão aqui, ela está em desuso. Hoje a prova vai cobrar assim, ó. O poder de polícia está aqui e eu posso delegar ele para quem? Para Y, para Z, para empresa pública, para sistema mista, para comissão, para concessionária. E veja, eles vão te perguntar o que eu vou poder delegar. Porque existe um tal de ciclo de polícia, gente. Existe um tal do ciclo de polícia que eu apelidei de alvo, né? Lembra do ciclo de polícia? Ó, a ordem de polícia... Ordem de polícia somente pode ser exercida por União, Estado, DF e municípios. Ou por autarquias, né? A criação da ordem, da norma de polícia, que é a ordem de polícia ou legislação de polícia, somente entes e entidades autárquicas ou fundacionais. E aí nós temos o consentimento, a fiscalização e a sanção, né? Esse CFS aí pode ser exercido por todos, ok? Desde que seja uma empresa pública, prestador de serviços públicos de regime não concorrencional. Tá bem? Então cuidado aí para não errar. Muito bem. Próxima questão. Márcia. E Márcia. Obteve do município de Salvador licença para funcionamento de uma pousada. Né? Pousada. Ocorre que, durante o prazo de validade da licença, Márcia modificou a finalidade. Então, ela pegou a licença. E, durante a licença, ela modificou a finalidade do empreendimento, que passou a funcionar como uma casa de festas, sem comunicação, ciência ou autorização do poder público. Após regular processo administrativo, a autoridade municipal competente extinguiu o ato. Ora, se você é o beneficiário... E durante o exercício do ato, você pratica atos que vão gerar a consequente extinção daquela licença, daquela autorização, eu estou diante de uma cassação. Olha aqui, ó. Cassação. Confere? Eu estou diante de uma cassação. O maior exemplo, pessoal, de cassação é quando você consegue a licença para dirigir, faz tanta merda, né? Comete tanta infração... que perde a carteira. Esse perder a carteira ou carta é a tal cassação do direito de dirigir. A cassação é quando você, como beneficiário que é, adquire o ato e pratica atos que vão modificar, vão perder, vão ferir os requisitos que concederam o ato. Mas a culpa é do beneficiário. Nesse caso, da Márcia. Então, só tem uma resposta, ó. Cassação. Entendeu? Cassação, eis que houve ilegalidades provenientes praticadas por Márcia. Isso, ó. Se você praticar ilegalidades, por exemplo, infrações de trânsito, a tal ponto que vai gerar uma perda da carteira, então você praticou, por culpa sua, aquele teu direito de dirigir vai ser cassado, tá? Que deixou de cumprir os requisitos... quando teve o ato deferido, tá? Um outro exemplo é a questão da carteira de motorista, tá? Carteira de motorista. Beleza? O Franco, por que não é caducidade? Por que não é renovação, revogação, anulação ou convalidação? Primeiro que convalidação, gente, Convalidação não é forma de extinção. Convalidação não é forma de extinção. E você quer uma forma para extinguir o ato. E aí, assim, eu sempre bato essa tecla, hein? Porque as bancas cobram anulação e revogação. Beleza. 90% das questões é anulação de ato, revogação de ato. Aí nós fizemos aquela tabelinha, né? Revogação para cá, anulação para lá, tabelinha bonita, efeito ex-tunc, ex-nunc, é maravilha. Só que daí o aviso, ó, não existe apenas anulação e revogação. Existe 1 milhão de outras formas de nós extinguirmos o ato. Caducidade, contraposição, cassação, né? O próprio término do ato, a extinção natural do ato. Então, nós temos várias outras formas de extinguir o ato. Dentre elas, não se encontra a convalidação. A convalidação é o reaproveitamento do ato, gente. Se fosse uma questão assim, ó, marque as alternativas abaixo, a alternativa que não traz uma forma de extinção. Qual que é a alternativa que não traz? Letra E. A letra E não tem uma forma de extinção do ato, porque ela traz a convalidação. Tá? Então, o cara que marcou letra E nessa questão, ele foi passear em Salvador. Foi passear em Salvador. Não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? Porque a convalidação não extingue o ato. A convalidação reaproveita o ato. Beleza? Mas por que que não é caducidade, revogação, anulação? Caducidade. Eis que mais deixou de cumprir requisitos legais para a manutenção da eficácia do ato. Isso, bom, deixar de cumprir requisitos legais para a manutenção do ato, isso é cassação. Não é caducidade. A caducidade não é isso aqui, tá? Revogação. Eis que ocorre ilegalidade superveniente. Ó, ocorrendo ilegalidade, gente, ocorrendo ilegalidade superveniente, que deveria cumprir as condições da licença, de novo, se você deixou de cumprir por cometer atos infracionais, então a culpa é sua, vai gerar a cassação, tá? A revogação é para atos legais. Lembra? Você revoga atos legais, porém inconvenientes e inoportunos. Você pode revogar atos ilegais? Não. Ué, mas como é que eu não posso revogar um ato ilegal? Não. Você anula o ato ilegal. Você revoga atos legais, válidos, porém inconveniente e inoportuno. Tá? Anulação. Eis que o ato deixou de ser conveniente, trocou. Ó, conveniência e oportunidade, aqui. Ilegalidade, ali, tá? Márcio inobservou os requisitos de validade e eficácia do ato que originariamente o favoreceu. Bom, a convalidação é o reaproveitamento do ato. É o reaproveitamento do ato, tá? É o reaproveitamento do ato. A convalidação não extingue o ato. É reaproveita ele. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Pedro, membro do Ministério Público do Estado Alfa, decidiu se inscrever em concurso público de provas e títulos para provimento de cargo efetivo WW afeto ao exercício do magistério em Universidade Federal. Ó, o Pedro, o cara é promotor de justiça. Porque ele não é servidor, tá? Ele não é orelha seca. Ele é membro. E quem é membro é promotor. E ele decidiu se inscrever no concurso para cargo WW de professor, ó, magistério. Então aqui o WW é o professor. Considerando que Pedro também exercia o magistério em uma universidade estadual, é correto afirmar que, né? É correto afirmar que, ó, o tamanho da bucha aqui, hein? Poderá tomar posse no cargo efetivo WW por expressa autorização constitucional. Será que ele pode acumular dois cargos de professor? Será que o promotor pode acumular cargos de professor? Ó, quais são as exceções? Vamos lá. Acumulação. Acumulação. Lembra? Regra. Qual é a regra? Não pode. Vedado. Qual é a exceção? Bom, aí nós temos que ver os cargos que eu posso acumular. Regra. Não cabe. Regra não cabe. Exceção. Dois cargos de professor. Dois cargos da área da saúde. Um cargo de professor. Um cargo de professor. Um cargo de professor. Mais um técnico científico. Desde que eu comprove o teto mais a comprovação da disponibilidade de horário. Né? A disponibilidade de horário. Se tu respeita o teto e você tem disponibilidade de horário, é só você encaixar em uma dessas exceções que tá tranquilo. Né? E nós temos ainda, pessoal, a acumulação especial de juízes e promotores. Que está um pouquinho mais à frente, promotores. Tá? Eles podem acumular com professores. Então eles podem acumular. E o único cargo que é acumulável para juízes e promotores é um outro cargo, então, né, de professor. Tá? Eles não podem acumular com qualquer outro cargo a não ser professor, magistério. Tá bom? Então, bem importante essa questão aqui. Cuidado, hein? Cuidado com essa questão. Vamos lá. Letra A. Poderá tomar posse um cargo efetivo? Veja, o camarada, ele já é promotor, gente. Cuidado. O camarada já é promotor, tá? Se ele já é promotor, ele pode acumular com outro cargo? Pode. Qual é outro cargo possível? Professor. Só que toma cuidado, ele já é promotor, né? Beleza. Então ele pode tomar posse no outro cargo de professor? Não. Não. Porque ele já exerce um cargo de professor. Né? Então poderá tomar posse no cargo de WW com, por expressa com a autorização constitucional? Não. Porque ele já é professor. Ele já é promotor. Ele já leciona, além de ser promotor, ele já leciona. Tá? Então cuidado. Considerando que o Pedroca já exerce magistério em outra universidade estadual. Então, camarada, ele já preencheu o requisito, ó. Ele já é promotor e já é professor estadual. Entendeu? Já era. Beleza. Só poderá tomar posse no cargo WW caso seja posto em disponibilidade no cargo de promotor? Não. Ele pode exercer a promotoria e pode exercer o magistério, não tem problema. Mas é um cargo, gente, não dois. Não poderá tomar posse no cargo efetivo WW enquanto não for exonerado outro cargo afeto ao magistério. Opa! Agora sim. O promotor, peraí. O senhor quer dar aula lá no magistério federal e quer permanecer professor na faculdade estadual? Não, cara. Tu tem que optar. Tá? Se você quer ser professor federal, então você vai sair, vai exonerar da universidade estadual. Né? Então sai do RJ para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Beleza, aí tudo bem. Então você pode exercer a promotoria e mais um cargo, ó, professor, mais um cargo técnico científico. Nesse caso, promotor e professor. Então, letra C de campeão. Só poderá acumular o cargo efetivo da WW com os horários sejam compatíveis, observado o teto remuneratório. Ó, eu tenho que ter horário compatível e eu tenho que ter teto. Agora, eu não posso acumular três cargos, professor, professor e promotor, tá? Poderá tomar posse um cargo da WW, mas terá que optar pela remuneração. Não, você não opta pela remuneração porque não cabe essa acumulação. Fechou? Letra C, gente. Letra C. Ok? Moçada, vamos para a próxima? Próxima. Leandro foi denunciado pela prática de um crime de prevaricação em virtude dos mesmos fatos. Uau, crime de prevaricação. Deixar de fazer algo para poder pegar uma vantagem aí. Eu sempre tem o pessoal formado a Estácio, viu, o Anderson? Sempre tem, cara, fica tranquilo, faz parte. Vamos focar aqui. Leandro foi denunciado pela prática de crime pela de prevaricação. Em virtude dos mesmos fatos, foi instaurado o procedimento administrativo em seu desfavor. Sendo os mesmos fatos, tá, gente? Ele está sofrendo um processo criminal e abriu um processo administrativo, tá? Sendo o mesmo arquivado por ausência de provas, tá? Diante disso, o processo criminal de Leandro deve. Veja só, o Leandro praticou lá, deixou de fazer algo da sua função e está sendo acusado na esfera criminal, tá? Tem lá um IP e depois do IP foi feito uma AP, foi denunciado por prevaricação. Prevaricação, ok? E está tocando o processo lá na justiça criminal. Na área administrativa, ele sofreu um PAD, né? Abriu uma sindicância, provavelmente, e abriu um PAD. Só que o PAD foi arquivado. Arquivado. A pergunta é: o arquivamento do PAD gera efeito na ação penal? O juiz criminal vai dizer: olha, pá, arquivar o PAD lá, vou ter que encerrar o processo aqui. O promotor vai à loucura, né? O arquivamento de um PAD interfere na justiça criminal? É óbvio que não. O contrário, sim, né? Uma decisão criminal de absolvição por negativa de fato, negativa de autoria, gera o consequente arquivamento do PAD na esfera administrativa. Mas o contrário, não. Então veja: o processo administrativo foi aberto. E foi esse processo que foi arquivado por ausência de provas, tá? Meu amigo, segue o baile. Se aqui foi arquivado, a ação penal vai seguir o baile, né? Então veja, diante disso, o processo criminal do Leandro deve ser extinto? Não. É óbvio que não. Ter prosseguimento normal. Não sendo atingido pela decisão administrativa. Ó, provavelmente é essa, né? Ser extinto sem julgamento de mérito? Não. Ser extinto com julgamento de mérito? Não. Cara, você não extingue o processo criminal porque arquivou um PAD. Ser suspenso, pois a existência de PAD impede o prosseguimento daquela ação? Não. A única resposta possível nesse caso é, sem dúvida nenhuma, a letra B de campeão. Letra B de campeão. Ó, serviço público é uma matéria mais técnica. Eu não sei por que cai serviço público para a polícia. Eu não gosto disso, tá? Mas caiu. Fazer o quê? Não fui eu que fiz o edital, né? Mas, cara, serviço público é uma matéria muito boa, muito técnica, muito conceitual, né? Temos aí várias leis que abordam o assunto serviço público. E quando cai, incomoda um pouquinho, porque o pessoal fica meio perdido nesse mar, né, que é o estudo do serviço público. Tem que estudar os princípios, o conceito, as formas de prestação, as formas de extinção, a lei de concessão, PPP, essas coisas aradas todas. Então, muita atenção aí na questão que envolve serviço público, tá? Vamos lá. A administração pública municipal, após regular procedimento licitatório na modalidade concorrência, opa, então a ADM Pública Municipal fez uma licitação. Fez, então, na modalidade concorrência. Isso é muito bom. Daqui pode surgir uma concessão, né? Celebrou um contrato. Opa, concessão na certeza. Concessão. Com determinada sociedade empresária, com uma empresa, que demonstrou capacidade para o desempenho da atividade. Transferindo-lhe por sua conta e risco, meu amigo. Se é por conta e risco, é concessão. Porque a concessão, ela precisa de três ou quatro C. Concessão, ela tem outro C. Ela tem C, C, C. A concessão, pessoal, tem que ter pelo menos C3, tá? Ela tem que ter uma concorrência. Tem que ter uma concorrência. Ela tem que ter um contrato assinado. Não pode ser ato, tem que ser um contrato. E ela aceita o consórcio de empresas. O consórcio de empresas. Consórcio, né? de empresas. Então, é a famosa C3, tá? O famoso C3. O C3, então a concessão precisa de pelo menos três para funcionar, três Cs, né? Veja que aqui nós temos uma concorrência, nós temos um contrato. Tudo bem que não teve um consórcio de empresas, mas é facultativo, né? Ok? É possível. Então, muito certamente a resposta vai ser concessão. Porque na concessão você transfere o exercício do serviço público para uma pessoa jurídica que já existe no mercado e que ela vá prestar um serviço por sua conta e risco. Ó, toma aqui, tá? Toma aqui, vai prestar o serviço, tá? Coloca preço aí que o pessoal, os usuários vão te pagar. Entendeu? A responsabilidade pelo serviço agora é sua, entendeu? Então, beleza. A prestação de serviço público de transporte coletivo, rapaz, transporte coletivo de passageiros certamente é concessão. Porque é um contrato mais longo, mais duradouro, mais estável. Não tem como falar em autorização aqui. É muito arriscado você falar em permissão, porque a permissão tem um caráter precário. Então, quando você vai transferir o exercício de um serviço de transporte coletivo, tem que ser concessão, não tem por onde fugir. Ó, por prazo determinado, mediante remuneração por meio de cobrança de tarifa dos usuários. Tarifa ou preço público, né? Então, meu amigo, um instrumento jurídico por meio do qual se firmou o negócio, em tela, é o contrato de... Para começar, a autorização não é nem contrato, é ato. A permissão é precária, então toma cuidado com a permissão. Aplicando-se o princípio da disponibilidade do serviço? Não. Então a letra B está fora. A concessão do serviço. A concessão do serviço. Aplicando-se o princípio da continuidade do serviço. Que esse é o princípio mais importante que nós temos. Quando se estuda, pessoal, serviço público, se estuda princípios, um dos princípios mais importantes a serem aplicados no serviço público é o princípio da continuidade ou princípio da permanência, que diz que o serviço público tem que ser contínuo, permanente, não pode ser interrompido. Esta é a regra. Quando ele pode ser interrompido? Situação de segurança, manutenção da rede, calamidade ou com prévio aviso para cortes, interrupções por inadimplemento do usuário. Entendeu? Então, muito cuidado aí com o princípio da continuidade do serviço público. E, como eu falei para você, eu já vinha te adiantando, ó, se houve licitação na modalidade de concorrência, se houve um contrato, se houve a contratação de uma empresa para transferir por sua conta e risco, meu amigo, certamente é concessão. Mas por que não é consórcio? Cara, consórcio de serviço público é prestado por entes, tá? Não é o caso do consórcio de empresa privada. Ah, princípio da modicidade da tarifa, muito importante também, ó. O princípio da modicidade da tarifa, importantíssimo. Princípio da eficiência do serviço, também importante. Muito bom essa questão, por quê? Porque apesar dela cobrar aqui uma questão de concessão, vem abordando os princípios, tá, pessoal? Ó, princípio da eficiência, princípio da modicidade, são princípios aplicáveis no serviço público, ok? Não é consórcio e é parceria pública-privada, aplicando-se o princípio da eficiência do serviço público. Veja que aqui não há que se falar em parceria pública-privada porque é uma concessão especializada, né? Não houve nenhuma determinação de prazo da concessão e tal. Então, aqui está mais voltada a concessão simples do que uma concessão especial chamada de PPP, tá? Pois bem, vamos lá. Chegou aqui nossa letra C, matamos aqui mais uma questãozinha. Moçada, falta pouco, tenha fé, falta aí 5 questões. Nós vamos bater todo o edital agora e já, tá? Vamos lá? Vamos chegar em 100? Tá difícil, hein? Mas Deus é mais. Vamos lá. Matéria de controle, hein? Serviço público é importante? É. Mas matéria de controle é muito mais, cara. Muito mais. Então vamos lá. O controle na ADM pública é de suma importância para que o Estado execute suas funções em conformidade com a Constituição. Sobre o controle interno no Brasil, opa, controle interno, maravilha, hein? CGU tá aberta aí, várias controladorias também foram, tiveram concurso abertos. Enfim, controle interno no Brasil, assinava a afirmativa correta. O controle, gente, é o seguinte. Nós temos aqui, ó, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, conforme? Quando fala controle na ADM pública, e esta é a tua pergunta, controle na ADM pública. Ora, quem é a ADM pública? É o Executivo. Então, se o controle é no Executivo, o controle feito pelo Executivo no Executivo é um controle interno. É um controle feito pela CGU, pela CGE, pelo controle interno do município. É um controle feito pela autotutela. Autotutela. Controle interno, tá? Porque é um controle feito por órgãos do Poder Executivo no Poder Executivo, ok? Agora, o controle externo, ele é feito tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo Poder Legislativo. Mas, Franco, o Poder Legislativo não é o único que faz controle externo? Não! O Poder Judiciário também faz controle externo. Tudo que for externo ao Executivo é controle externo, gente. Entendeu? É controle externo. Então, tudo que for fora do Executivo é controle externo. Claro que tipicamente, de forma típica, o controle externo é feito ou pelo Congresso Nacional, ou pela Assembleia Legislativa, ou pela Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores, né? Esse é o controle feito de forma típica. Congresso Nacional, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Câmara do Município, que é o Poder Legislativo fiscalizando o Executivo, auxiliado pelos seus tribunais de contas. Já o Poder Judiciário, se provocado, vai fazer o julgamento de controle de legalidade através de ação popular, ação civil pública, mandado de segurança, né? E também é o controle externo, tá vendo? Também é o controle externo. Então, meu amigo, tudo que for fora do Executivo é controle externo. Mas o que você quer? Você quer o controle interno, cara. Então, o controle interno, ele só pode ter como resposta algum dos órgãos do próprio Poder Executivo. Entendeu? É assim que funciona. Então, vamos lá. O controle interno é exercido pelo Poder Judiciário. Meu Deus! O Poder Judiciário está fora! Não! Letra está fora! Pelo amor de Deus! Não! Está subordinado ao controle externo. Não há subordinação entre controles. Não há subordinação entre controles. Não há subordinação entre controle interno e externo. Então está fora. Por ter caráter meramente administrativo, não assegura os princípios de ampla defesa contraditória. Claro que sim. Ora, numa auditoria feita pela CGU, num processo administrativo aberto pela CGU, tu acha que não vai ter controle? Não vai ter ampla defesa contraditória? Mas é claro que vai. Não importa se o controle é externo ou externo, interno, vai ter o controle. Então está fora. Utiliza a técnica de controle posterior, ok? Deixando o controle prévio e concomitante a cargo do controle externo. É muito pelo contrário. É muito mais fácil para o controle interno fazer o controle anterior. Porque ele, antes do ato acontecer, ser publicado, passou pela CGU. Antes do controle do ato ser publicado, o controlador interno do município já disse que não. Oh, esse ato aqui está evado e vício, não publica isso, tá errado. Então quem faz o controle prévio é o controle interno. E o controle concomitante, principalmente o controle posterior, é feito pelo Legislativo. É feito pelo Poder Judiciário. A merda já foi feita, entrou com a ação, o Poder Judiciário vai mandar anular. Entendeu? Então está trocado. A técnica utilizada é o controle anterior, prévio concomitante. Tá? O posterior é feito pelo externo e o controle interno ele usa muito mais a técnica anterior e concomitante. Tá? Ficamos então com a letra E. Será exercido de maneira integrada entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Mas por que integrada, Franco? Porque os poderes têm lá os seus controles internos. Cada um deles tem, de forma integrada. Beleza? E deverá, então, coordenadamente, auxiliar o controle externo também. Veja que não há subordinação, repito, não há subordinação entre o controle externo e interno. Mas o controle interno auxilia o controle externo. Entendeu? Auxilia o controle externo, mas não se subordina. Tá? Ficou? Então a letra E é a nossa resposta correta. Letra E é a nossa resposta correta. Moçada, vamos lá então. Ó, tem mais, uma, duas, três, quatro questões, hein? Fica comigo aí, vamos finalizar, tenha fé, no momento até 11h30, 11h40 aí, tá? Vamos lá. Questão de responsabilidade civil. Durante a travessia de um rio, a barca utilizada para o transporte de passageiros entre dois municípios distintos, explorada por concessionária de serviço público, chocou-se com uma embarcação particular, tá? Então veja, durante a travessia do rio, a barca para o transporte de passageiros, que é uma barca de uma concessionária. Ou seja, essa concessionária está prestando um serviço público. Toda vez que alguém esteja prestando serviço público, a responsabilidade é objetiva. Não importa quem, a responsabilidade é objetiva. Repete comigo. Não importa quem vai prestar o serviço. Sendo serviço, a responsabilidade é objetiva. Ah, o Tício foi prestar serviço. Responsabilidade objetiva. O órgão foi prestar serviço. Responsabilidade objetiva. A autarquia, a empresa pública, a sociedade mista, a concessionária. Não importa quem vá prestar o serviço. O que importa é que é serviço público. Sendo serviço público, a teoria é objetiva. Ponto. Acabou. E a partir de 2009, não importa se a concessionária responderá, não importa se é usuário ou não, a concessionária vai responder de forma objetiva, tanto para usuário quanto para não usuário, tá? Então aqui, ó, isso aqui é antigo, mas vai que cai em prova, ó, tanto para usuário quanto para não usuário. Não usuário, tá? Fechou? Usuário e não usuário. Beleza, Franco. Ok, ok. Letra A. À luz da sistemática funcional e da possibilidade de ser ou não ser perquirida a culpa exclusiva ou concorrente do particular, a responsabilidade do Estado será objetiva, 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 condicionada à prova da culpa, condicionada à prova do mau funcionamento do serviço. E a resposta é o quê, moçada? Não fica condicionada a coisa alguma. A resposta é co-objetiva. A resposta é objetiva. Veja que a banca já sabe que você sabe. Então, ela nem optou em colocar a subjetiva aqui, tá? Se bem que a condicionada, ela fica, né, trabalhando aí a questão da subjetiva. Ou condiciona ao mau funcionamento, ou a culpa do agente. Isso aqui é a teoria subjetiva. Mas você já sabe que quem presta serviço público responde de forma objetiva e não subjetiva. Então, você já descarta per si a letra D e a letra E. Objetiva. Agora, objetiva baseando em qual risco? Qual risco? Integral? Social? Ou administrativo? Pelo amor de santo Deus, gente. Existe risco social? Não. Então a letra A está fora. Ou vai ser teoria teoria objetiva baseada no risco integral, ou vai ser objetiva baseada no risco administrativo. É um acidente enquadrado como acidente ambiental, acidente nuclear, acidente aéreo com fins terroristas? Foi um acidente de trabalho com vínculo? Porque se não for esses acidentes, acidente nuclear, ambiental, que ainda há discussões, um acidente aéreo com fins terroristas ou um acidente de trabalho com com vínculo ou um acidente terrestre com vítima, se não é um desses acidentes, então você não vai alocar ele no risco integral. Meu Deus, é risco? Foi um acidente aéreo? Não. Foi uma barca, cara. Foi uma barca, tá? Não foi um acidente aéreo, tá? Foi uma barca de transporte passageiro num rio. Num rio, tá? Então não é acidente aéreo e não é acidente terrestre. Então não cabe DPVAT aqui, tá? Então não vai colocar risco integral. É teoria do risco administrativo, cabendo sim as excludentes previstas pela doutrina, tá? Então não é risco integral, é risco administrativo. Isso quer dizer o que para mim, Franco? Quer dizer que cabe excludente. No caso do risco administrativo, cabe excludentes. Entendeu? Beleza? É a nossa letra C, de campeão. Beleza? Então, existem três teorias. Teoria da irresponsabilidade civil. Teoria da responsabilidade subjetiva, onde eu tenho que provar a culpa ou dolo. Onde se aplica a teoria subjetiva, que eu tenho que provar dolo e culpa? Ação regressiva, omissão estatal e atividade econômica do Estado. Essas três situações, atividade econômica do Estado, omissão estatal e a ação regressiva, se aplica à teoria subjetiva. O resto, pessoal, prestação de serviço público, seja por quem for, é teoria objetiva com o risco administrativo. Esta é a regra. A não ser que seja um acidente aéreo com fins terroristas, um acidente terrestre com vítima, um acidente nuclear ou ambiental, ou um acidente de trabalho com vínculo. Aí você vai acionar o risco integral. Tá? Mas a responsabilidade é objetiva. Vamos lá, mais uma. A matéria que todo mundo ama de paixão, licitação. Licitação com base na 866, a lei do capeta, hein? Ó, não cai mais licitação, cai sim. Olha aqui, ó, 2021, prova cobrando a 866. A licitação é um processo administrativo que visa assegurar igualdade de condições a todos que queiram realizar o contrato com o poder público, tendo como instituidora de normas gerais a lei 866. Um órgão público que quer realizar o procedimento licitatório para a compra de materiais. Esse é o objetivo, comprar materiais. E recebe orientação de sua assessoria jurídica, né? O doutor, de que a modalidade mais adequada ao trâmite em função do valor. Olha aqui, gente boa, ele está dizendo que o que importa é o valor, é a tomada de preço. No caso em questão, o órgão pode optar também pelo amor do santo Deus, faça a tabelinha nesse caso. Tu não tem como resolver essa questão sem tabelinha, a não ser que tu tenha já memorizado. Faz a tabelinha. Ô Franco, pera aí meu amigo, não é compra de materiais? É. Mas para comprar material não teria que ser pregão? Poderia, mas o pregão não vê o valor. Para comprar via pregão não importa o valor. E olha aqui, ó, a assessoria jurídica disse que a modalidade adequada em função do valor. Ora, se a base da decisão do parecer do jurídico é o valor, não é pregão. Não é o pregão, porque o fundamento do parecer dele é o valor. Logo, não há de se falar em pregão. Veja que eles nem citaram pregão aqui, ó. Nem citaram, né? Porque o pregão, primeiro, está em outra lei. Está na lei 10.520. E a base do pregão é o serviço ou produto comum. É o objeto, não o valor. O que interessa para o pregão é o objeto, a coisa, né? Mas não o valor. Agora não. Agora o que importa é o valor. Bom, aí nós temos que fazer a tabelinha. De cara, você já vai tirar o leilão. Por quê? Porque você está comprando, Dio Santo. Se tu tá comprando alguma coisa, já era. Leilão não dá. Leilão não dá, pelo amor de Deus. Né? Leilão é para venda. Tá? Tu já de cara arranca fora a melhor técnica. Por quê, Franco? Porque melhor técnica não é modalidade. E o que, que você quer? Você quer uma modalidade, meu Deus. Qual é a modalidade? Ora, melhor técnica não é modalidade. Então já arranca fora. Melhor técnica é tipo de licitação. Não é modalidade. Arranca fora, rigide preço. Por quê? Porque lá na 866, e a base da tua resposta é a 866, lá na 866, registro de preço não é modalidade. Assim como também não é modalidade na nova lei. Tá? É procedimento especial. Não é modalidade, não é procedimento principal. Porque modalidade é procedimento principal, assessorado pelos procedimentos especiais. Só que lá na 866, o registro de preço previsto no artigo 15 não é nem tipo, nem modalidade, é uma coisa. Tá lá, solto, né? Não é modalidade. Então você, de cara, de arrancada, já cortou 3 das 5 possibilidades. E pelo amor do Santo Deus, das duas últimas que restaram, concurso e concorrência, você vai comprar alguma coisa por concurso? A modalidade concurso importa o preço? Gente, tu não precisava nem fazer a tabela, meu Deus do céu. Quando o assunto é modalidades, modalidades. Se o assunto é modalidades, vamos lá para as nossas 5 modalidades previstas na lei geral. Concorrência, tomada de preço, que foi citado na questão, convite, lembra? Convite. Aí nós temos o concurso e o leilão. Fora elas, nós também temos, por exemplo, o pregão, que está fora da lei. Nós temos a consulta, que está fora da lei. E alguns colocam o RDC, que também tem lei própria. Tá? Essas 3 aqui você nem considera. Tá? Não foi citado. Qual é a tabelinha que estou falando? A tabelinha, gente, é para você fechar aquelas modalidades que tem como foco o valor. E as outras modalidades, o foco é o objeto da coisa. Tá vendo? Por isso que o pregão aqui, ó, não foi selecionado. Por quê? Porque o objeto é o que importa, não o valor. Quando importa o valor, meu povo, você vai lá e faz a tabelinha. Faz a maldita tabelinha. Que tabelinha é essa, cara? A tabelinha aqui, rapaz, ó, rápido e rasteiro. Tabelinha envolvendo as obras e as compras. Né? Concorrência, tomada de preço e convite. Aí você vai lá e preenche a tabela. Convite para obras, 330 mil. 176 mil. 3,3 milhões. Né? Aqui é 1,43 milhões. Mais de 3,3 milhões. Mais de 1,43 milhões. É essa tabelinha. Ora, se você já disse na tua questão, ó, que o jurídico orientou pela tomada de preço, é porque o valor não pode ser comprado pelo convite. Porque o convite tem um teto de 176. Com certeza, o produto, o material, vai se encaixar aqui, ó, né? Aqui. Logo, não há que se falar em convite. Ora, quem pode o mais, pode o menos, lembra? Quem pode o mais, pode o menos. Onde cabe convite, cabe tomar de preço. Onde cabe tomar de preço, cabe concorrência. Então, cara, a única modalidade fora a tomada de preço para comprar esse material é a concorrência. Até porque o concurso não se utiliza para compra. O concurso tem como objeto a contratação de um serviço técnico, científico, artístico, não para comprar material. Então, sinceramente, se você erra uma questão dessa, é porque, cara, não sabe nada de licitação, porque é muito básico. São 5 modalidades. 3 delas envolve o valor, as outras 2 é o objeto. Aquelas que envolve o valor tem que saber a tabelinha, qual é o teto do convite, qual é o teto da tomada de preço, qual é o teto né, qual é o piso da concorrência, que é sempre o teto da tomada de preço. Enfim. E aí, a banca foi tão joia com você que colocou duas que não é modalidade e colocou uma que é modalidade, mas que é para venda, que é o leilão. E aí, para não ter dúvida, ela colocou o concurso para bater de frente com a concorrência. Cara, concurso é só para contratar artista, técnico, científico, ponto. A concorrência, você pode comprar material, contratar uma obra, contratar um serviço de qualquer valor. Na dúvida, faça concorrência. Sempre assim. Tá na dúvida na hora da prova? Marca concorrência. Porque a concorrência serve para tudo, tá? Beleza? Letra B, então, de concorrência. Muito bem. Mandado de segurança. Mandado de segurança. Mandado de segurança. No que concerne ao mandato de segurança, ó, eu não sei porque caiu o mandato de segurança para vocês, tá? Mas caiu o mandato de segurança aí, então vamos lá. Mandato de segurança. Pode ser ajuizado por pessoa física e pessoa jurídica. O mandato de segurança, pessoal, pode ser ajuizado por qualquer pessoa. Física, jurídica, nacional, estrangeiro. Não precisa ser pessoa brasileiro nato, não precisa ser cidadão, tá? Então, qualquer pessoa física ou jurídica que tenha um direito seu, líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas ata, pode propor um mandado de segurança. Como está dizendo que não pode ser por uma pessoa jurídica, está errado. Pessoa jurídica não pode propor ação popular. Tá? Pessoa jurídica não pode propor ação popular, porque ação popular somente cidadão. Agora, pessoa jurídica pode propor um mandado de segurança, um mandado de injunção, um habeas data. A pessoa jurídica pode propor, inclusive, habeas corpus em prol de uma pessoa física. Mas a pessoa jurídica pode propor habeas corpus, né? A pessoa jurídica não pode ser paciente do habeas corpus, mas ela pode ser impetrante do habeas corpus, né? E pessoa jurídica pode propor mandado de segurança, com certeza. O seu procedimento comporta a produção de prova documental, ponto. Ó, o seu procedimento comporta prova documental, ponto. Toda e qualquer prova que não seja a documental está fora do mandado de segurança. Ô Franco, por que o mandado de segurança não só tem prova documental? Prova DOC. Cara, porque a prova DOC é a prova que prova um tal de direito líquido e certo. Entendeu? Porque, ó, para e pensa. Se tu tiver que fazer uma perícia, levar testemunha para provar o teu direito não é líquido e muito menos certo. Entendeu? E daí não vai caber mandado de segurança. Porque para caber mandado de segurança, tem que ser direito líquido e certo, não amparado por HC ou HD. Logo, a única prova que se aceita é a prova documental. Não se aceita perícia, não se aceita testemunha, tá? Então, por favor, não tem outra prova a não ser aquela que prova que o direito, de fato, é líquido e certo, ou seja, a prova pré-constituída, chamada documental, tá? Tá errado aqui porque diz que se aceita a prova pericial e não se aceita, tá errado. Letra C. A pessoa jurídica em cuja estrutura se insere a autoridade impetrada não pode se manifestar, meu Deus, cara. Se a pessoa jurídica que está sendo demandada, então ela não vai falar nos autos? Você não vai dar a oportunidade da autoridade se manifestar? É óbvio que sim. Ela precisa se manifestar porque ela está sendo acusada de cometer um ato que gerou um dano, que feriu um direito líquido certo em uma outra pessoa. É claro que ela vai se manifestar, né? Então está dizendo que não, está errado, ele está sendo. O seu procedimento não comporta concessão de liminar. Claro que sim. Inaudita da parte. Comporta sim. Eu posso... Aliás, eu entrei com vários mandados de segurança pedindo a liminar. Né? A posse precária. Quando você entra com ação para ajudar lá um concurseiro, para anular uma questão, por exemplo, anulando a questão ele vai para a segunda fase. Então você já pede a posse precária. É uma liminar. Né? Então cabe sim. E a letra E, que é a questão que mais cai de mandado de segurança, que é o prazo decadencial. A propositura se sujeita ao prazo de 120 dias a contar da ciência do ato estatal que se pretende impugnar. Lembrem-se que esse prazo de 120, pessoal, não é 180, é 120. É um prazo decadencial. É um prazo decadencial. E não se aplica esse prazo quando o ferimento ao direito se dá por omissão. Mas se for por uma ação, a partir da do seu conhecimento, da ciência, do ato, conta-se 120 dias para impetrar um mandado de segurança, tá? Veja que o teu direito permanece, porém, não pode ser atacado via mandado de segurança, porque ele decai, perdão, em 120 dias. Essa aqui é a nossa resposta correta, tá? Fechou? É isso aí, direito líquido certo no HC e no HD. Perfeito, isso mesmo, parabéns. Última questão, ó, a última questão é uma questão de promotor, tá? Do Paraná, MPE Paraná, 2021. E é uma questão bem interessante, pessoal, porque ela vai cobrar a LIA e vai cobrar a LIA já atualizada, a nova LIA. Nós temos poucas questões, tá? Nós temos muito poucas questões da nova lei de improbidade, porque ela é de final de outubro e os primeiros concursos que têm o edital publicado depois irão ter prova agora, final de janeiro, fevereiro, março. Então nós temos muito pouco mesmo. É uma que outra, não fecha uma mão de questões aí da nova lei de improbidade. Então foi feita uma garimpagem aqui, o meu pessoal fez uma garimpagem, né, a equipe fenomenal que eu tenho, que trabalha comigo já há algum tempo, garimpou e achou a questão de promotor, tá? Falando então da nossa nova lei de improbidade. E aí, pessoal, eu aposto que vem uma questãozinha de improbidade e tem que tomar cuidado aí porque pode vir a nova lei, tá? Fechou? Vamos lá, vamos responder então a questão de promotor falando da nova lei de improbidade, que é uma questão bem interessante, longa, mas é uma questão boa de prova aí e vai ajudar você a entender um pouco mais a nova lei de improbidade, tá? Vamos lá. Nos termos do que expressamente prevê a lei 8.429, né? Ó, com redação dada pela lei 14.230, então é a nova lei de improbidade, assinar a alternativa incorreta. E aqui nós já temos a incorreta, tá? Beleza. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores da pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica. Salvo, se comprovadamente houver participação e benefício direto, caso em que responderão de forma solidária. Fechou? Não é solidária, gente boa. A única palavra que está errada aqui é essa aqui, ó. Até aqui, estava indo tudo bem. Até aqui, estava tudo maravilhoso. Mas a resposta está errada. E é a resposta que eu quero. É a resposta que eu quero. Tá? Fechou? Por quê? Porque nós temos a questão envolvendo a responsabilidade subsidiária e não solidária. Até aqui, gente, estava tudo bem. Tudo correto. Porém, a responsabilidade é subsidiária. Por quê? Porque eles vão responder, ó, respondem no limite da sua participação. Participação. Então não é solidária. Tá bom? Fechou? Isso mesmo. Subsidiária. Muito bem. Já achamos nossa resposta correta. Independentemente de integrar a ADM pública, estão sujeitos a sanções à lei os atos de propriedade praticados contra o patrimônio da entidade privada, para cuja criação o custeio, o erário acho concorrido, concorra com o seu patrimônio, a receita anual limitada ao ressarcimento de prejuízo, nesse caso, a repercussão do ilícito, sobre a contribuição dos cofres públicos. Beleza, é o que está previsto na Constituição, na lei, né, de improbidade. A pessoa jurídica que recebe o dinheiro público também pode ser vítima, né? Ou pode cometer o ato de improbidade. Recebe dinheiro público, pode tanto cometer cometer ou pode sofrer o ato de improbidade. O ato ímprobo. Tá? Então tá correto aqui. Beleza? Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei. Ok. Então não é improbidade uma ação ou omissão decorrente de uma interpretação baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões do órgão de controle ou tribunal do Poder Judiciário. Beleza, gente. Isso aqui também está correto. Tá? O sucessor ou herdeiro, eles permanecem tendo que responder, né, até o limite da herança. Então, correto também. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo. Então acabou, gente, aquela questão envolvendo, ah, não cabe acordo, agora tem ou não tem acordo. Existe a possibilidade de acordo, sim. Aquele chamado acordo de não persecução cível, proposto ou pela defesa, no momento da contestação, no prazo de contestação, ou proposto a qualquer tempo pelo promotor. Então a promotoria, a depender do caso, né, conforme as circunstâncias do caso, pode celebrar acordo de não persecução cível, desde que dele advenham, ao menos, alguns resultados. Integral ressarcimento do dano, tem que ter ressarcimento do dano, senão não tem acordo. E reversão à pessoa jurídica lesada, à vítima, de vantagem devida obtida, ainda, ainda que oriunda, né, de agentes privados. Então, vai haver a devolução de valores ilegais e a reparação do dano. Se não tiver isso, não tem acordo, tá? Também está correta, logo a única que está errada é a letra A.